A Rádio Brasil de Fato apresenta Grande Sertão Ameaçado, a luta e resistência do povo tradicional geraizeiro do norte de Minas Gerais. Capítulo 1 – A ameaça da mineração no território geraizeiro de Vale das Cancelas.
Eu tenho 81 anos, nasci e criei em meu lugar. Criei meus filhos, casei, Itamazeu, e eu estou com Deus na minha casa, e não penso em canto nenhum de minha casa. É que eu não tenho outro lugar, eu tenho meu lugar aqui que Deus me deu.
Por ser de lá do sertão, lá do cerrado.
O lugar do qual Dona Adelina Xavier de Moraes fala com tanto orgulho se trata da mesma região citada diversas vezes por Guimarães Rosa em sua obra-prima Grande Sertão Veredas. Fica no norte de Minas Gerais. A casa de Dona Adelina, que conserva a tradição do fogão a lenha e o café fresquinho já adoçado para as visitas, está localizada na comunidade do Lamarão, uma das 73 que forma o território tradicional geraizeiro no Vale das Cancelas. A região montanhosa de clima seco durante boa parte do ano e vegetação típica do Cerrado está encravada entre os municípios de Grão-Mogol, Padre Carvalho e Josenópolis e fica a uma distância de quase 600 quilômetros da capital Belo Horizonte. Por lá, as comunidades geraizeiras resistem à chegada de um complexo minerário em suas terras. Se trata de um megaprojeto da empresa de capital chinês Sul-Americana de Metais. Dona Adelina é o retrato de um povo que há décadas luta pela permanência naquele pedaço de chão. E não é simplesmente pela terra, mas pela preservação de toda uma cultura, de um modo de vida que existe e resiste naquela região há pelo menos 150 anos.
Eu não estou bem só do minério, mas eu estou bem na minha casa. Eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, recebo meus amigos. Se eu não recebo meus bom aqui, só o minério. Meu coração não dá para receber as adegas. Eu estou vendo que está botando os porta-fora de minha casa. E eu não quero.
O projeto da San Metais, como a empresa mais conhecida, inclui uma mina de ferro, duas barragens de rejeitos e uma de água, além de um mineroduto de quase 500 quilômetros de extensão. A tubulação é para levar minério até o porto de Ilhéus, na Bahia, para de lá ser exportado, principalmente para a China. Para se ter uma ideia da dimensão da obra, juntas, as duas barragens previstas no planejamento vão ter capacidade para receber quase 100 vezes mais rejeitos do que a mina do córrego do Feijão, que se rompeu em Brumadinho em 2019. Nem mesmo o fato de ser reconhecido pela legislação mineira como uma comunidade tradicional impede uma possível chegada do empreendimento ao território geraizeiro. Isso porque o processo de regularização fundiária ainda não foi concluído. Quem apoia o projeto, como é o caso das prefeituras locais, defende a ideia de progresso e desenvolvimento para a região, tendo a geração de emprego como a principal bandeira. Mas para o povo geraizeiro, como a moradora do Lamarão Eva Rosa de Souza, a chegada da mineração tem outro nome. Significa a expulsão de suas casas e a extinção de sua cultura e modos de vida.
Pra mim é tipo invadir, porque a gente não tá querendo vender e eles ficam, né, entrando e que descabeciando as pessoas. E a gente, igual a gente nasceu e criou aqui, mesmo que tem outros lugares que a gente pode mudar e tudo, mas a gente já acostumou no território da gente, né? Que a gente planta uma coisinha, a gente cria uma galinha, a gente cria um porco, cria as criaçãozinhas, é pouca, mas, né, é com, lutando a gente pisou. E a gente mudando aqui, a gente não sabe o que vai ser mais pra frente.
É por isso que eles resistem com os pés firmes no chão dos Gerais, terra já ameaçada pela grilagem desde a década de 70 pela expansão do cultivo do eucalipto.
O que a senhora acha dessa ideia de progresso deles?
Nada. Eu não acho, que aquilo é uma suição, que aqui nunca vi isso, estou vendo na boca deles. E para mim, se eu não pudesse juntar, eu não juntava, porque isso é suição.
A destruição que assusta a dona Adelina não é por acaso. As lembranças do rompimento das barragens de Samarco e da Vale nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho e as centenas de vidas perdidas para os crimes socioambientais estão ainda mais vivas na memória de quem sofre com as ameaças da mineração. Para essas pessoas, e entre elas está Domingo de Moraes, filho de Dona Adelina, a chegada de um projeto desse tamanho não representa outra coisa senão uma tragédia anunciada.
E outra preocupação que a gente tem é dessa mineradora vir para a região, que vem trazendo uma morte que é causada pela mineradora. É para todo, né? Só para o ser humano, não para os animais do campo também, é para nascer de água, o cerrado que vem trazendo a destruição, é de tudo, é doença.
E essa é mesmo uma possibilidade. É o que afirma o geólogo Bruno Milanês. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e estuda os impactos ambientais e sociais da mineração.
E entender também que existe em toda a função de relevo, tem também uma componente regional. Então, o morro ele vai ajudar como divisor de águas, né? E muitas vezes o minério que está no subsolo, ele pode, dependendo do minério, ele tem uma função também de distribuição hídrica. Então, à medida que você vai retirando aquele minério, o que você vai ver acontecer é mudança na hidrologia local ou regional, e nascentes que estão a 5, 10, 15 quilômetros de distância, de repente somem, porque exatamente você rompe com esse sistema.
Em uma região marcada pela falta de chuvas, como é o norte de Minas, o incentivo à implantação de projetos que vão competir por água com as comunidades locais é visto como contraditório pelo pesquisador, que lembra que a mineração é uma grande consumidora de recursos hídricos.
Só que aquela água ela não é da mineradora, ela está sendo usada por um determinado grupo ali. Então se retira a água, se diminui o acesso à água de um grupo social específico para ter um uso exclusivo e de baixa qualidade, vamos dizer, porque é pouco nobre você usar essa água. Você vai transportar e depois vai ser despejada no mar, provavelmente podendo potencialmente causar poluição local também na área de despejo, em quantidades assim que muitas vezes não estão nem disponíveis para a população local.
Com funcionamento de 24 horas por dia, o projeto da SAM estima consumir mais de 6 milhões de litros de água por hora. Para isso, a empresa tem autorização da Agência Nacional de Águas para retirar 54 milhões de litros da barragem de Irapé. A SAM também pretende construir uma barragem na região, alagando uma área que abrange 4 comunidades e 9 cemitérios. A luta dos giraizeiros pela permanência em seu território não é de agora, mas se intensificou a partir de 2006. Foi nessa época que a SAM Metais deu início aos estudos técnicos para viabilizar a exploração de minério de ferro na região. 4 anos depois, em 2010, a empresa entrou com um processo de licenciamento do projeto Vale do Rio Pardo no IBAMA, que é o órgão federal responsável por conceder autorização. A licença foi negada em 2016. O IBAMA também entendeu que o avanço do projeto traria impactos negativos para as comunidades e para o meio ambiente. De lá para cá, houve tentativas de levar o licenciamento para a esfera estadual, mas que também foram barradas, porque o projeto do mineroduto passa por mais de um estado. Foi então que a SAM tentou entrar com um novo artifício. Desde abril de 2018, a mineradora pede licenciamento do complexo minerário, agora chamado de Bloco 8, a CEMAD, que é um órgão estadual. E, ao mesmo tempo, criou uma outra empresa, a Lotus Logística, que tenta o licenciamento do mineroduto em separado no IBAMA. O fracionamento dos projetos é visto como uma manobra da empresa por Felipe Soares, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que atua em apoio aos giraizeiros na região.
Então a ideia é essa, é fragmentar para, numa conjuntura mais favorável do governo do estado, conseguir o licenciamento aqui, para depois, se preciso for, utilizar essa licença conseguida em âmbito estadual para pressionar o IBAMA a liberar o mineroduto sob a argumentação de que sem o mineroduto, né, eles não têm como operar.
Os processos de licenciamento, mais uma vez, não avançaram. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual entenderam que a SAM Metais e a Lotus Brasil não se tratam de empresas distintas. Isso porque a Lotus foi criada uma semana antes do envio do processo do complexo à CEMAD pela própria SAM em parceria com a Lotus Fortune Holding Limited. Em resposta à nossa reportagem, a SAM disse que o papel da Lotus está relacionado à terceirização da logística e que foi decidido com base em critérios técnicos. A empresa também afirma que está em diálogo constante com as comunidades para tirar dúvidas sobre os projetos. A decisão mais recente sobre o caso veio em julho deste ano. A Justiça Federal decidiu que o IBAMA não pode ficar à margem do licenciamento da cava da mina e que o processo do empreendimento como um todo deve ser mantido na esfera federal. A SEMAD confirmou a transferência do projeto ao IBAMA. O órgão federal, por sua vez, não respondeu aos questionamentos sobre o andamento da análise. Se a mineração provoca reconhecidos impactos sociais e ambientais negativos, mesmo do ponto de vista econômico, que é a grande bandeira levantada, os ganhos reais são questionáveis, segundo o pesquisador Bruno Milanês. Ele argumenta que, por ser um recurso não renovável, quando há o esgotamento da reserva, as empresas simplesmente fecham.
As empresas fecham, vão embora e todo aquele contingente de pessoas que se mudou para lá se vê num contexto de crise econômica, né? Porque não existe espaço para manutenção da dinâmica econômica no lugar. Então, os ganhos reais são questionáveis, porque a gente vê que eles não são tão reais assim e eles se distribuem de forma muito desigual entre as pessoas.
No caso do projeto da SAM, o tempo estimado de exploração da mina é de aproximadamente 20 anos. Até o momento, a empresa não atingiu nenhuma das três etapas de licenciamento necessárias para a operação. Mesmo assim, moradores da comunidade do Lamarão contam que, vira e mexe, a SAM entra em contato para dizer que os projetos estão andando.
De vez em quando liga, falando que eles estão trabalhando, que os projetos deles estão andando. Tipo assim, os projetos deles estão andando, o meu também. Os meus projetos também estão andando, eu vou deixar meus projetos parar por causa dos projetos deles.
De que vale a lavoura, não importa o pescado.
O questionamento é de Maria das Dores Ferreira, a Dora, que segue tocando sua produção de alimentos agroecológicos na comunidade do Lamarão. No projeto da SAM, toda a área de sua roça é vista como uma das barragens a serem construídas. Se depender da luta e resistência do povo geraizeiro, as etapas para a implementação do projeto nunca vão se concretizar. Mas em vez de conviver com a incerteza, o que as famílias querem mesmo é a suspensão definitiva do projeto, para que possam seguir plantando e colhendo da terra e cultivando o modo de vida geraizeiro, que tem suas raízes fincadas em Vale das Cancelas, como as de Dona Adelina.
Aqui, ó, nós não tivemos que sair, porque aqui morou muita gente de idade. Nós é geraizeiro.
Não me falha a memória.
Olha meus pais o que que fez aqui, meus avôs. Deixou nós aí a lembrança.
Tem muita história então aqui, né?
Tem história.
O que importa é o trem, seguir seu itinerário.
Reportagem Caroline Oliveira e Vanessa Nicolave. Edição Geisa Marques. Trabalhos técnicos André Paroche e Adilson Oliveira. Coordenação de rádio, Camila Salmásio. Coordenação de jornalismo, Camila Maciel. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Esta reportagem especial foi produzida em parceria com a FIAM Brasil.
Nada vale esse trem, esse tal.